dia, bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Esta semana temos connosco Marina Gonçalves. A nova Ministra da Habitação foi uma das responsáveis pela apresentação do programa Mais Habitação, que pretende resolver o problema da escassez de casas em Portugal. Marina Gonçalves, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O Governo aprova hoje as primeiras iniciativas legislativas do programa. Quais é que são essas propostas que são aprovadas hoje?
Nós, no programa Mais Habitação, definimos dois grandes eixos de intervenção. Um de proteção das famílias, portanto, proteção dos arrendamentos e dos créditos à habitação já existentes, e depois uma segunda dimensão mais transversal, com vista a reforçar as respostas de habitação. O que nós aprovamos hoje é esta primeira dimensão mais imediata, que intervém naquilo que são os contratos já existentes de apoio às famílias e que, no fundo, tem duas dimensões de apoio ao arrendamento, com este reforço naquilo que é o rendimento das famílias para o pagamento das rendas, considerando uma taxa final de 35% e um apoio máximo de 200 euros, e depois, no âmbito do crédito à habitação, com o apoio ao crédito, com um reforço, uma bonificação daquilo que é parte da taxa de juros, 50% da taxa de juros, acima do teste de stress, que normalmente é os 3% no crédito à habitação. Com estes dois apoios, no fundo, o que nós pretendemos é garantir uma maior estabilidade nestes contratos, naquilo que é a manutenção e a estabilidade das suas habitações, e a garantia que não entramos em níveis de incumprimento, seja noutra dimensão. Ainda neste pacote legislativo temos já, para conseguirmos começar a construir, aquele que é o apoio às rendas mais estrutural. No fundo, nós hoje temos o Porta 65 Jovem, que é um programa que tem vindo a ser reforçado, tem vindo a ter, não apenas na sua verba, mas também nas suas dimensões e características, um reforço de elegibilidade, e que agora vai chegar, para além desta componente jovem, que é fundamental manter e reforçar, chegar também às situações das famílias monoparentais e às situações de quebra de rendimentos. São estas dimensões, no fundo, de apoio direto às famílias que aprovamos hoje.
E como é que vai funcionar esse apoio às rendas em concreto?
Nós tentamos fazer um modelo que fosse o mais eficaz e o mais simples possível. Aliás, também bebendo um bocadinho daquela que foi a nossa experiência no apoio às rendas que fizemos no âmbito da pandemia. E, portanto, o regime vai ser um regime que tem aqui um trabalho de três entidades, o IRU, a Autoridade Tributária e a Segurança Social, e vai-se fazer um apoio o mais automático possível, olhando, por um lado, para os rendimentos das famílias, porque é um apoio até ao sexto escalão. Foi identificado este sexto escalão porque é onde nós verificamos que há uma maior taxa de esforço, uma maior percentagem do rendimento que vai para pagar a renda das habitações, e, portanto, é até ao sexto escalão, com as taxas de esforço que estão acima dos 35%, definindo aqui um apoio até aos 200 euros para tentar chegar à taxa de 35%. Este apoio é um apoio a 5 anos, portanto, é um apoio que depois vai reduzindo ao longo do tempo, mas que se prolonga até aos 5 anos. No fundo, o primeiro ano aplica-se uma taxa final de 35%, no segundo ano de 40% e depois no quarto ano de 45%, para permitir, no fundo, um faseamento na sua aplicação, e pretendemos nós depois também uma estabilidade no momento onde o mercado habitacional também estará mais estável.
E o que é que representa, quando fala em automático, o que é que isso representa para o cidadão que possa ser beneficiado pela medida?
Aquilo que nós pretendemos é que efetivamente o apoio seja dado independentemente da existência de um requerimento, ou seja, nós fazemos a verificação de forma automática.
Porque o Estado já tem os dados que precisa.
Exatamente, como já temos a informação para poder ter acesso ao apoio, em vez de criar um modelo que tivesse que, como base, um requerimento, a apresentação de um requerimento que obrigava a uma validação e, portanto, tornava o processo um pouco mais complexo. Aqui o que fazemos é, temos os dados, fazemos esta interligação entre as várias entidades e permitimos que o pagamento seja feito por esta via, obviamente que sem prejuízo de ser sempre estes mecanismos, se põe sempre a possibilidade de alguém poder identificar situações que não estão cobertas, mas à partida os dados são dados que estão sempre dentro destes organismos e por isso é que optamos por esta solução automática com este trabalho entre três entidades.
Em relação às medidas relacionadas com o crédito à habitação, como é que vai funcionar?
No crédito à habitação verdadeiramente temos três medidas, mas no que respeita ao apoio, o que nós fazemos é uma bonificação a 50% daquilo que é o acréscimo da taxa de juro acima do teste de stress. Quando uma pessoa contrata um crédito à habitação, há sempre um teste, no fundo, do risco associado ao crédito à habitação, e aquilo que o Estado vai aqui fazer de forma também automática, aliás, será feito diretamente pelos bancos, e depois o trabalho, este equilíbrio será feito pelo Estado junto dos bancos, será o de bonificar 50% destes valores.
Independentemente do valor do empréstimo ou existe
não,
um
teto? Não, tem limites, também tem limites é créditos até 200 mil euros e é até ao sexto escalão de rendimento. Portanto, usamos a mesma base no que respeita aos rendimentos, também mais uma vez por considerarmos que é onde temos os maiores riscos naquilo que é a estabilidade da manutenção da habitação. Esta medida é cumulativa com outras duas também para o crédito da habitação.
Antes de irmos a essas duas medidas, esta medida também é para durar 5 anos, como era...
Não, esta medida a medida vai ter que ser avaliada também em função daquilo que é a evolução das taxas de juros. Ao contrário do arrendamento, temos aqui uma maior...
flexibilidade.
Exatamente, naquilo que é o juro praticado. E, portanto, é uma medida que tem que ser avaliada de forma
ao longo do tempo.
Tem uma vigência diferente, não é um apoio que se mantenha estável. Independentemente do faseamento, que se mantenha estável por 5 anos.
Em relação às outras duas medidas do crédito?
As outras duas medidas, no fundo, é para também, por esta via, conseguir dar maior equilíbrio e, sobretudo, mais oportunidades naquela que é a contratação de crédito de habitação. Por um lado, com a obrigatoriedade de termos qualquer banco ter taxa fixa e ter uma oferta de taxa fixa, porque obviamente nós temos hoje este problema, ao contrário de muitos países, porque temos uma grande percentagem, a maioria dos nossos créditos de habitação são com taxa variável. E aquilo que se pretende por esta via é poder ter esta oferta sempre disponível em todos os bancos e também com uma oferta generalizada, a concorrência também fará com que o valor da taxa fixa possa também ela ser apelativa por si. Uma segunda dimensão tem a ver com a venda de património dos ascendentes, que seja, desde que não seja, obviamente, a habitação própria permanente, que essa venda possa ficar isenta de mais-valias quando a venda é para amortizar o crédito à habitação dos seus descendentes. Isto é uma situação que tem ocorrido e, portanto, aqui damos uma isenção de mais-valia para poder também sermos parte da solução neste equilíbrio na manutenção dos créditos à habitação.
Certo. E porquê é que as restantes medidas ficaram para aprovação em Conselho de Ministros para o final do mês?
Nós, quando apresentamos este programa Mais Habitação, dissemos-lhe que era um processo mais participado possível, queríamos que o processo fosse o mais participado possível, sem prejuízo desta urgência também nestas medidas do apoio, porque são mais imediatas. A ANMP pediu, na altura em que estava a emitir o parecer, porque sem prejuízo da gestão pública temos vários fóruns onde estamos a fazer este debate alargado, a ANMP pediu este alargamento do prazo para fazer o seu parecer. Nós temos tido uma discussão pública muito participada, temos tido muitos fóruns onde estamos a discutir estas medidas, no próprio Conselho Nacional de Habitação, e este prazo também nos permite, não apenas permite alargar a discussão pública, permite dar aqui um prazo adicional, como nos permite a nós também ter aqui outro tempo para poder olhar para os contributos e perceber de que forma é que podem ser úteis na discussão e na concretização desta proposta. Estamos sempre a falar de uma dimensão que irá depois para o Parlamento, portanto, sem prejuízo daquilo que apresentarmos, irá para o Parlamento. Mas tendo em conta o pedido que havia, tendo em conta a larga participação na discussão pública, optamos por fazer este alargamento da discussão.
O que é que quer dizer larga participação na discussão pública?
Nós
como é que está a correr?
Nós temos tido felizmente temos tido uma discussão muito participada. Nós, felizmente, estamos a colocar o tema da habitação e a discussão da habitação na discussão da política pública. Estamos a discutir quais são as melhores, identificando uma prioridade e um objetivo e, sobretudo, uma urgência de resposta. Temos tido um debate alargado nas variadíssimas plataformas, com o governo presente, com as próprias entidades a promover esse mesmo debate, e só na discussão pública, portanto naquele que é um instrumento onde estamos a recolher contributos, já vamos nas largas centenas de contributos, uns obviamente mais focados em determinadas medidas, outros mais abrangentes na análise do diploma, para além dos parceiros que vamos recebendo, nomeadamente do Conselho Nacional de Habitação, ou daqueles que são os contributos que têm sido gerados nos fóruns em que temos participado.
E está disponível para acolher sugestões que façam sentido da parte de quem as faz?
Nós estamos sempre disponíveis, quer dizer, este debate é precisamente para isso. Nós temos um objetivo, sabemos onde é que queremos chegar, se tivermos propostas que nos ajudem, não apenas a olhar para as medidas que temos, mas também para reforçar estes instrumentos, nós obviamente que temos que estar disponíveis para os acolher, sendo o objetivo o mesmo, quer dizer, se essas propostas forem uma melhoria naquela que é a concretização do objetivo, obviamente que estamos.
Este pacote provocou reações muito acaloradas, um debate aceso. Estava à espera que este tema gerasse um debate ideológico tão violento?
Eu, aliás, referi-se há pouco. A verdade, nós hoje estamos a discutir uma matéria fundamental para o país, como é a habitação, e estamos a discutir de forma transversal. A verdade é que colocamos a habitação no centro do debate político, do debate das entidades, do debate em nossas casas, e isso tem, há sempre essa mais-valia daquilo que estamos a fazer, que é, nós todos temos uma opinião sobre o tema, porque o tema é-nos caro a todos. E isso é importante no debate. Portanto, se eu estava à espera, não é um problema de hoje. O problema da habitação hoje não é diferente daquele que tínhamos a 1 de janeiro, ou 2 de janeiro, ou em dezembro. É um problema que se tem vindo
a agudizar
em função também de alguns... Quer dizer, nós temos um lastro de políticas públicas muito reduzidas naquilo que é a resposta à habitação. Fomos achando que a resposta se encontrava pelo mercado e que nós só tínhamos que reagir em determinadas situações. Nós tentamos, desde 2015, começar a construir, e o começar a construir supõe um conjunto de passos necessários de construção de diplomas, da lei de bases da habitação, a nova geração de políticas de habitação, definir programas, definir a forma de os concretizar, nomeadamente com os municípios. Portanto, nós já tínhamos alguns passos dados, mas a verdade é que isto foi agravando com uma pandemia, com o aumento do custo de vida, o aumento da inflação, um conjunto, obviamente, de instrumentos que causaram uma maior pressão naquela que é a oferta existente, e com um rácio de construção muito reduzido face àquilo que tínhamos há umas décadas. Isto tudo junto, obviamente, que nos cria uma pressão maior em matéria de habitação. Agora, o debate, fazemos hoje o debate, também tem um bocadinho a ver com o facto de termos posto a habitação na agenda política, na agenda de discussão pública. Não é um problema de agora, mas é algo que nós quisemos que pôr na agenda pública, e aliás quisemos que houvesse este debate sobre habitação. Portanto, será sempre, da minha parte, será sempre visto como algo benéfico naquilo que é o objetivo a alcançar, quer dizer, tendo em conta que, obviamente, ao nós apresentarmos o programa Mais Habitação, o que queremos é garantir a execuibilidade do mesmo, e sobretudo garantir que as famílias têm acesso a um bem fundamental como é o da habitação. Nós depois, neste debate, acabamos, e em alguns fóruns acabamos por afunilar em determinadas medidas, perdendo aquela que é a importância e a essência deste debate, que é perceber como é que nós em conjunto conseguimos responder mais às necessidades de habitação. E afunilamos muito o debate, esquecendo o histórico, por isso é que eu fazia o histórico, porque esquecemos que a política está em curso, que nós temos programas como o Primeiro Direito, como a Bolsa de Imóveis para Arrendamento Acessível, que estão alicerçadas no PRR, e que são políticas que olham para o património do Estado, identificam património do Estado, estão a reabilitar património do Estado, seja por parte dos institutos nacionais, como é o IRU, seja pelos municípios.
E
este trabalho está em curso.
E que fase é que está esse processo?
Esse trabalho começou em 2018, a grosso modo 2018. Fizemos, no caso do Primeiro Direito, com as estratégias locais dos municípios. Nós temos todos os municípios a trabalhar nas suas estratégias, na identificação das necessidades e depois muito na identificação deste património para o reabilitar. Nós temos, do lado do Primeiro Direito, temos os municípios todos a trabalhar, temos feito... Nós depois afunilamos a discussão a tal ponto que nos esquecemos dos vários municípios, da grande variedade de municípios que temos, com obra em curso, outros com projeto, com construção, com
pois
reabilitação,
é
as várias realidades. Nós temos vários exemplos disso pelo país. Nós temos estado presentes em vários desses momentos, mas os municípios têm esta obra. Nós temos 90 e tal municípios já com projeto aprovado ou com obra já em curso, com casas entregues. Temos mais de 1000 habitações, temos cerca de 1200 habitações já entregues no âmbito do Primeiro Direito. Temos bastante, não afunilando aqui o tema, o número, mas já à volta de 8000 que estão em fase ou de projeto ou em concurso para avançar para empreitada, isto só no Primeiro Direito. E temos um sem fim de projetos que, não estando já alicerçados na contratualização, estão na iminência do ser, porque estão em fase ou em contratualização de projeto ou muitas vezes já com o projeto a terminar. Pois claro que cada operação é uma operação, a construção demora mais a ser visível, porque implica aqui outro tipo de intervenção prévia. A reabilitação é mais fácil de ser visível. Agora, nós ao afunilar esquecemos realmente todos os investimentos que estão em curso pelo país, e esquecemos até o papel das autarquias nesse trabalho, porque ao desvalorizar a intervenção que está a ser feita no património devoluto, desvalorizamos também aquele que é um papel que está a ser feito de forma transversal no país pelos municípios. E quem diz os municípios diz também o IRU. Nós tivemos um conjunto de diplomas que identificou já algum património para intervir do Estado. Temos um inventário a decorrer para identificar mais património do Estado. Obviamente que depois nós fazemos a avaliação se tem ou não aptidão habitacional, e permitindo que ele seja reabilitado. o PRR veio ajudar aqui na identificação de fontes de financiamento, mas não esgota aquele que é o trabalho que está a ser feito pelo Estado na identificação e, sobretudo, na recuperação deste património. Os imóveis da defesa, falava-se muito da Avenida de França do Porto, é um dos imóveis que está registado em nome do Iru, está em levantamento arquitetónico, será reabilitado para colocar ao serviço das famílias. Muitos imóveis aqui em Lisboa da defesa também, o Cabeça da Bola aqui em Lisboa, uhum. A Quinta da Baldeia, que é um exemplo aqui em Lisboa. Estes são edifícios que estão efetivamente a ser colocados. Claro que há passos que não são visíveis, mas que estão a acontecer. O levantamento arquitetónico, o projeto. Só quando avançar para a empreitada é que nós conseguimos ver, visualizar aquilo que é um trabalho, mas é um trabalho que já dura há largos meses.
Certo,
e portanto, acabamos por desvalorizá-lo.
Sim, tendo em conta esse levantamento que está a ser feito, tem uma ideia do potencial que existe, por exemplo, em Lisboa, de nova habitação que pode ser disponibilizada a partir desse esforço que está a ser feito pelo Iru?
Eu vou-lhe dar os números daquele que é o compromisso que temos de PRR. Nós temos um compromisso de 6.800 habitações no âmbito do PRR, muito focado, obviamente, das áreas metropolitanas onde temos mais necessidades e também onde identificamos este património. Nós temos um objetivo mais a médio prazo, que não será um objetivo certamente de legislatura, de reforço do parque público para chegar aos 5%. Quando nós identificamos o inventário, dissemos que queríamos chegar às 15 mil habitações por parte desse inventário. Não podemos é limitar e achar que a política se... Primeiro que a fazemos de um dia para o outro e, sobretudo, que a fazemos no PRR, porque o PRR tem um âmbito temporal e um âmbito de aplicação. Mas temos instrumentos e temos, sobretudo, esta política assente em instrumentos legislativos, aqui sim, que têm objetivos de médio prazo. Nós temos estes números definidos nestes programas. Esta identificação do património em Lisboa permite-nos, obviamente, com estes imóveis que aqui referia, já nos permite uma larga centena de habitações. Não devemos é limitar-nos aqui. Quem diz Lisboa, diz Almada, onde temos uma promoção de construção nova, diz Setúbal, diz Porto, Gaia, portanto, todo o país. Centrei-me aqui nestas zonas, são aquelas que têm uma maior dimensão. Mas só dar uma nota de complemento que eu acho que é importante a propósito do parque público. Nós, neste programa Mais Habitação, pegamos também no património devoluto do Estado. Identificando esta urgência da resposta e, obviamente, esta necessidade de encontrar parceiros para a promoção do património devoluto, nós não desvalorizando e não substituindo a intervenção do Estado, porque essa intervenção continua, que foi estes exemplos que aqui referi, nós pegamos no património do Estado devoluto e permitimos que também, nós aliás já tínhamos começado este trabalho com as cooperativas, mas permitindo também aqui, por parte dos privados, poder ceder este património público para as políticas públicas. Claro que esta cedência pressupõe um objetivo de política pública, ou seja, um objetivo de arrendamento acessível. Mas aqui neste programa Mais Habitação, nós temos esta cedência de terrenos, ou seja, esta valorização do património devoluto do Estado, para colocar aqui, para ter aqui parceiros na sua promoção, a par com o investimento público, podemos também por aqui criar estas respostas.
Tem uma ideia de quantas casas seria possível ter no mercado nessa parceria com o setor privado?
Nós apresentamos aliás já dois projetos que estávamos, um em Lisboa e outro no Porto, para este fim, que era à volta de 420 habitações. Mas estamos a falar de dois projetos, dois terrenos. A dimensão da resposta em função também deve ser avaliada e ponderada em função da necessidade. Nós hoje temos uma necessidade enorme de necessidades, portanto devemos reforçar estes instrumentos. Esta identificação de terrenos, o inventário também nos permitirá identificar mais terrenos e mais parcerias. Neste primeiro momento, aquilo que já foi colocado é para à volta de 400 habitações, 420 habitações.
E existe uma estimativa de em que altura é que será possível atingir os tais 15% que falou há bocado?
Não é 15%, é 15 mil habitações.
15 mil, sim,
eu gostava
15 mil.
De ter 15% de parque público, mas acho que vai demorar algum tempo até eu conseguir.
Mas as 15 mil casas, não percebi se era a nível nacional ou aqui em
Lisboa?
Não,
é a nível nacional. Nós, estes instrumentos têm sempre esta, obviamente olhando para o território e para as necessidades.
Claro que há concelhos ou há áreas...
Há zonas onde é mais importante, quer dizer, a necessidade é maior e as áreas metropolitanas e o Algarve são as três zonas que nós identificamos como a maior pressão e, portanto, com maior necessidade de respostas, mas estes programas, a importância e a grande diferença destes programas é que eles são efetivamente universais e concorrem para muitos fins, porque nós, para podermos garantir que fixamos e que atraímos para o interior, a habitação é fundamental.
Sim.
Para tratar o território como um todo, a habitação é fundamental ter esta visão universal da habitação. Obviamente que, olhando para, estes, para estas zonas com uma maior preocupação face à necessidade atual da, da população. Eu quando falava dos 15 mil, é um objetivo a médio prazo. Nós não definimos um objetivo de legislatura para os 15 mil, o objetivo de legislatura são os 6.800 fogos que estão no plano de recuperação e resiliência só para o arrendamento acessível. Depois temos a meta dos 26 mil para o primeiro direito, portanto elas são sempre cumulativas, mas são dois programas autónomos, o primeiro direito é com os municípios, mas temos obviamente depois um, objetivos a médio prazo. No primeiro direito os municípios estão a identificar em cada estratégia as suas necessidades. Um objetivo a médio prazo é que elas sejam todas concretizadas. No caso do arrendamento acessível, igual, nós temos o tal objetivo das 15 mil em função do, do património que vamos identificando, e eu diria que este ao longo do tempo nós vemos ir reforçando este objetivo também em função de uma mudança de paradigma do que queremos do parque público. Não devemos, quer dizer, olhando para a legislatura, não devemos perder o foco naqueles que são os dois grandes objetivos e as metas traçadas, que são as 26 mil soluções de habitações no primeiro direito e as 6.800 no arrendamento acessível. Estas são as metas com que nos comprometemos e que queremos concretizar, obviamente, nos próximos anos e que, aliás, estão no terreno.
Há pouco, olhou para trás e falou na resposta que foi reduzindo ao longo do tempo em termos de políticas de habitação em Portugal, gostava de lhe perguntar se, quando estava a preparar estas iniciativas, se olhou para exemplos que existem na Europa, noutros países, e se há um modelo ou um exemplo de uma política pública de habitação que considere aquela que deve, na qual nós nos devemos inspirar aqui em Portugal.
Este debate vem nos demonstrar uma coisa muito importante, que aquela foi a prioridade que definimos e que já estava em curso, portanto não está neste pacote legislativo, ou pelo menos não está tão densificado porque já estava em curso, que é o reforço do parque público, é efetivamente a grande resposta, pelo menos a mais estável para as políticas de habitação. Mas não é um instrumento em si que vai resolver o problema todo. E dizendo-lhe que é a nossa prioridade, e portanto esse é o nosso foco, nós achamos que é esta a política robusta de habitação. Nós temos países como a Holanda, que é um exemplo naquilo que é o parque, na percentagem de parque habitacional, um país que é muito diferente de Portugal naquilo que é política.
Não é socialista, digamos assim.
Mas a verdade é que tem a grande política de habitação assenta no parque público e que também hoje tem problemas de habitação e que também tem limites no alojamento local e que também coloca limites naquilo que é a utilização ou regras na utilização do parque privado, mas que tem ainda assim uma resposta mais robusta para as necessidades, sem prejuízo da necessidade também destes instrumentos adicionais. Portanto, eu diria que a grande prioridade, usei este exemplo que podia usar de outros países que também têm um parque público mais robusto. Nós temos 2%. Não conseguimos sequer concorrer no sentido de dar resposta a quem precisa de habitação com o parque que temos. É um parque muito reduzido e que foi ainda assim reduzindo ao longo das décadas, porque fomos vendendo muito deste património. E é este o grande esforço que temos de fazer, é esta a resposta estrutural.
Nesses países, mais ou menos, qual é que é a percentagem que o Estado tem em termos de parque habitacional?
Nós na Holanda temos zonas onde ultrapassam os 40%. Algumas cidades ultrapassam os 40%.
Provavelmente os grandes centros urbanos.
Exatamente.
Né?
Portanto, nós estamos a falar, obviamente, temos que olhar com o realismo para as metas que identificamos. Nós agora queremos passar para uma meta identificamos essa meta dos 5% de parque público. Nós colocamos uma meta de legislatura de parque público ou apoio público, mas queremos chegar à meta de 5% de parque público. Eu acho que nós não devemos perder esse caminho.
Como é que acha que era o número ideal, continuando com a política ao longo dos anos?
Não há
similar a esse?
Quer dizer, não há um número, eu diria que mais do que um número ideal é identificar as necessidades e perceber como é que nós podemos ser parte da solução, ou seja, nós pegando o nosso património do Estado, identificando o número neste momento que queremos é os 5%. 5% implica muitos milhares de fogos a mais de habitações no nosso país. Nós temos que identificar com o nosso património até onde é que chegamos e em função disso perceber onde é que nós podemos ainda assim dar mais resposta. Não é uma substituição do mercado privado ou do cooperativo. Nós falávamos sempre, se tivéssemos quase um terço de cada, o mercado seria o mais estável possível. Ouvimos muito esta distinção entre as três, com as cooperativas também, não é? Com o terceiro setor como parte, que porque é um modelo que foi muito utilizado no nosso país, que foi fundamental e que nós também por essa via queremos
e que entretanto também se desvaneceu.
Exatamente, e nós queremos reativá-lo. É importante que haja esta ligação entre estas três realidades. Nós temos é que ser, eu volto à parte do, temos mesmo que ser realistas na forma como nós fazemos a política, priorizando e olhando como um modelo fundamental o reforço do parque público, porque é a parte menor do nosso parque habitacional, reforçar estes 2%, mas ao mesmo tempo sem descurar a necessidade de encontrar como parceiros as cooperativas e podendo também utilizar o mercado privado como parte da solução com instrumentos como aqui temos. Onde é que nós temos que acrescentar mais? É obviamente no parque público, que é onde nós estamos com respostas mais reduzidas, e esta sã convivência, este equilíbrio entre as três, eu diria que é a forma mais sã de ter também um mercado de arrendamento.
Então, tendo em conta aquilo que disse, o exemplo que deu da Holanda, que é um país que não pode ser classificado como socialista ou comunista, como é que olha para as declarações, por exemplo, do presidente do PSD, que chegou a classificar como comunista uma das propostas que faz parte do programa?
Falávamos a propósito da proposta do arrendamento forçado. É o problema de nós afunilarmos o debate. A importância de nós discutirmos o programa Mais Habitação, e eu não me cansarei de dizer isto, é nós olharmos para ele como um todo. Focarmos numa medida, teremos sempre quem concorde e quem não concorde com uma medida em concreto. O arrendamento forçado é uma medida no meio de um conjunto enorme de instrumentos que passam desde a promoção de maior confiança no mercado de arrendamento com um conjunto de incentivos fiscais. Nós reduzimos a tributação sobre as rendas, nós criamos incentivos fiscais que chega à isenção fiscal para a promoção de arrendamento acessível, nós isentamos de IMI e de IMT quando são projetos de arrendamento acessível, nós criamos um modelo de arrendar para subarrendar onde o Estado é parte da solução e onde pode dar, transmitir esta confiança ao proprietário e ao senhorio. Muitas vezes o próprio proprietário pode não ter esta capacidade de gestão do seu apartamento e poder ser o Estado aqui parte da solução. Nós identificamos que o Balcão Nacional de Arrendamento precisava de ser simplificado e precisava de ser um maior garante para as duas partes e fazemos medidas para esse objetivo, com vista a esse objetivo, e depois fazemos uma medida e ao focarmos nela reduzimos, como estava aqui a tentar explicar, reduzimos por completo aquilo que é o objetivo deste conjunto de instrumentos. Falamos de uma medida que mais não é do que a concretização do que já hoje está na lei. Nós hoje temos uma lei de bases da habitação que prevê a função social da habitação, temos a lei de bases dos solos que prevê o dever de utilização do património, dever de todos, também do Estado. Nós temos estes dois enquadramentos legais e temos já uma série de instrumentos que foram sendo colocados na lei.
Isto não é um mecanismo novo.
Nós falamos dos devolutos, por exemplo. Quando falamos dos devolutos e falamos dos 700 mil devolutos, e aí há uma grande confusão entre conceitos. A identificação de um devoluto já hoje está na lei. Aliás, nós não fazemos nenhuma alteração ao modelo de identificação de devoluto. A identificação de um devoluto é feita por um município e é feita de acordo com um conjunto de requisitos. Não são a casa das pessoas que estão deslocadas ou a casa do imigrante que vem de férias cá. Não é a casa de alguém que está que tem uma casa de férias aqui, uma casa de férias no país. Não é a casa de alguém que até está a cuidar da sua mãe, a cuidadora informal, ou que está num lar. Estamos a falar de casas efetivamente devolutas, sem consumo, sem utilização, que não têm utilização. E nós hoje já temos na lei para estas, depois desta identificação, ou em função desta identificação, nós já temos na lei um conjunto de instrumentos. E já temos na lei também o arrendamento forçado por parte dos municípios, quando o proprietário não faz obras de conservação e tem que as fazer. Há não apenas a posse administrativa para as obras coercivas e para a utilização do arrendamento. Aquilo que aqui estamos a fazer é complementar os instrumentos que já temos, dando corpo àquilo que é um dever já hoje existente na lei, que é o arrendamento forçado. É o dever de utilização através de uma figura que já existe, e por isso é que balizamos-la numa figura já existente e que não levantou nenhum problema até ver, que é o do arrendamento forçado. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o melhor instrumento para fazer política pública é um instrumento de confiança e de trabalho em conjunto e de parceria. Mas nós temos esses instrumentos também na legislação. Mas também não tenho dúvidas que é importante termos estas ferramentas para quando elas são necessárias. Eu não tenho esses números compilados, mas tenho a certeza da realidade que conhecemos, que o arrendamento forçado por motivo de obras coercivas é um instrumento, é o último instrumento, é um instrumento muito redutor no conjunto de obras que são feitas por intervenção do município e por intervenção do proprietário.
E será o mesmo, claro, e acontecerá o mesmo agora?
Porque há sempre um trabalho prévio, um trabalho entre partes, e há uma vontade e uma de utilizar também o seu património. Portanto, os proprietários também sabem usar o seu património. Proprietário aqui de forma alargada. tem, obviamente, que eles, nós estamos sempre a falar numa lógica de parceria, de ser parte da solução, e por isso é que este instrumento quase não é utilizado. E aqui igual.
Portanto, agora, pode garantir que não vai ocupar a casa de pessoas.
E nós não criamos este instrumento, obviamente, para ocupar a casa das pessoas. Usamos este instrumento como parte de uma política geral de utilização do parque público, que começa no Estado e começou no Estado com a sua rentabilização, que começa no património que é preciso fazer obras e que já hoje tem o seu enquadramento legal, e que começa no parque, nas habitações que hoje existem, que estão prontas a habitar e que não estão habitáveis. E há um sem fim de instrumentos, onde este é também um deles, mas estou certa que não será o instrumento que vai ser utilizado numa relação que queremos que seja de confiança com os senhorios. Portanto, não vamos entrar pela casa das pessoas só porque sim, e agora mudamos a política pública e já não vamos fazer parque público e vamos usar este instrumento. Não é de todo este o objetivo. Não devia ser esta a forma como discutimos o instrumento, porque é um instrumento que deve estar definido na lei, mas que não é um instrumento de promoção de política pública, e era importante era que pudéssemos fazer realmente desconstruir o mito e percebermos de que é que estamos a falar quando apresentamos este programa Mais Habitação, e do que é que estamos a falar quando dizemos que queremos mesmo transmitir a confiança no mercado de arrendamento e ser parte dessa confiança no mercado de arrendamento.
Marina Gonçalves, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui presente. Termina assim mais uma edição do nosso podcast de Política com Palavra. Até para a semana.